UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar sobre a aplicação Stay Away, que está a ser desenvolvida com o intuito de avisar os utilizadores quando estão próximos de pessoas que possam ter Covid-19. Para nos dar mais informação sobre esta aplicação, que está a ser desenvolvida no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, temos um investigador do HasLab e docente do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, José Orlando Pereira. Antes de mais, boa noite e muito obrigada por ter aceito o convite do UMIID. Dar nota aos nossos ouvintes que esta é uma conversa telefónica, por isso algum problema que possa existir, pedimos desde já desculpa pelos problemas técnicos. E sem mais demora, professor, como é que surgiu esta ideia e também esta oportunidade de trabalhar esta aplicação, a Stay Away, para ajudar a controlar a disseminação do novo coronavírus? Este foi um projeto que nasceu do zero, fruto desta pandemia, ou trata-se de algo que foi adaptado aos tempos atuais?
Boa noite. Antes de mais, obrigado pela esta oportunidade para falar sobre esta aplicação. Esta ideia surgiu quando se começou a falar das aplicações que eram usadas em alguns países, nomeadamente na China, e a forma como eram feitas, que não era a forma mais interessante para um país como o nosso, que é um país democrático e que tem uma série de garantias de privacidade. E nós começamos, no nosso grupo, a discutir a possibilidade de conseguir atingir os mesmos objetivos, mas de uma forma que desse muito mais garantias de manutenção da privacidade. Portanto, foi esse desde sempre o nosso objetivo. Portanto, começamos a discutir formas de o fazer e, entretanto, começamos também a ter conhecimento de algumas iniciativas que existiam no mesmo sentido em diversos sítios na Europa, todos os grupos de investigação. Mais ou menos ao mesmo tempo, surgiu também da parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, uma solicitação no sentido de os laboratórios associados tentarem responder a uma série de requisitos, entre os quais se incluía este do rastreamento de potenciais contágios. E, portanto, nós acabamos por juntar todas estas motivações e começamos a desenvolver esta solução.
Muito bem. E qual é a ideia? Como é que vai funcionar então esta aplicação, a Stay Away? Em que é que ela consiste?
Esta aplicação e a forma como funciona tem é bastante engraçado no sentido em que, à primeira vista, parece fazer algo que é impossível, que é esta aplicação vai-nos avisar que estivemos próximos de pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19 e, ao mesmo tempo, a aplicação não sabe quem são essas pessoas, não é? Portanto, à partida parece ser algo de impossível de realizar, mas, de facto, é assim que isto funciona. Nós conseguimos saber estes avisos e a aplicação, em momento nenhum, consegue saber quem são essas pessoas e, portanto, dá grandes garantias de privacidade. Eu posso tentar explicar com uma analogia como é que isto funciona e como é que isto é possível. Imagina o seguinte, que é os nossos telemóveis, o meu telemóvel e o seu telemóvel, 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos, imaginam uma nova, um conjunto de números aleatórios, uma chave do Euromilhões, por assim dizer. Pensa num conjunto de números e dissemina esses números por Bluetooth, por rádio. Portanto, telemóveis nas proximidades podem ouvir e registar esses números que são difundidos. Portanto, se nós estivéssemos a conversar próximos fisicamente, em vez de ser uma conversa telefónica, o meu telefone estaria a imaginar números de reuniões que eram registados pelo seu e o seu telefone faria a mesma coisa. Portanto, inventaria chaves de reuniões que o meu telemóvel registaria. Quando nós terminássemos esta conversa, ia cada um à sua vida e o meu telemóvel não guardaria qualquer informação sobre si. Não conhecia o seu nome, não conhecia a sua localização geográfica, não tem quaisquer dados pessoais, portanto, não tem o seu número de telemóvel, tem apenas números aleatórios que foram inventados pelo seu telemóvel. O contrário também acontecia. Portanto, o telemóvel também guardaria esses números que tinham sido gerados pelo meu. Imagine, pois, que passados 2 ou 3 dias, eu dava entrada num hospital com os sintomas, fazia a análise e era diagnosticado com Covid-19. Nesse momento, o médico propunha-me que eu tentasse ajudar as outras pessoas, avisando-as que estiveram em contacto comigo. E para fazer isso, o médico dá-me um PIN, dá-me um número que eu introduzo na minha aplicação e habilita a minha aplicação a colocar num website público os números que andou a difundir durante os últimos 14 dias, portanto, que é o tempo que é considerado indicado para fazer este aviso. O seu telemóvel, então, periodicamente visita esse website e descarrega os números que encontra lá e compara esses números com aqueles que foi recolhendo. Portanto, se o seu telemóvel encontrar no website os números que recolheu, vai perceber que esteve perto de alguém que, entretanto, foi diagnosticado e, portanto, compreende que poderá ter estado numa situação de risco. Desta forma, nós conseguimos fazer este aviso sem que em nenhum momento os telemóveis guardem informação pessoal de outras pessoas e sem que a informação pessoal tenha que ser carregada para um servidor central que guardaria a informação de todos os cidadãos. Portanto, isso não acontece em momento nenhum.
Ou seja, há aqui duas coisas a realçar. No fundo, é garantido que a aplicação não irá, de alguma forma, ter acesso tanto à localização como aos dados pessoais, ou mesmo até, como se tem visto ao longo dos tempos, furtar alguns dados pessoais. E, para além disso, esta aplicação trabalha com um contacto direto entre os médicos, ou seja, são os próprios médicos que vão fazer esta ponte para atualizar esta aplicação.
Sim, portanto, esta aplicação precisa da validação médica para fazer esta publicação, de forma a garantir que não é feita a publicação de dados falsificados. Ou seja, convém que não seja possível publicar falsos diagnósticos, o que desencadearia avisos falsos às pessoas, portanto, assustaria as pessoas desnecessariamente.
Tendo em conta que esta é uma aplicação que poderá ser utilizada por muitas pessoas, tendo em conta que este é um problema que preocupa desde os mais novos até aos mais idosos. Olhando aqui para vamos tentar imaginar que eu então já tenho esta aplicação disponível, ela já está disponível no mercado, vamos imaginar, eu descarrego a aplicação e o que é que segue? O que é que eu tenho de fazer para ter o maior número de informação possível e no fundo também se calhar deixar aqui já a informação de que eu penso que isto será simples de utilizar, é essa a ideia?
Sim, a aplicação é muito simples, até poderá ser entendida como sendo decepcionantemente simples, porque quando eu instalo a aplicação simplesmente me pede autorização para fazer esta difusão, para usar o Bluetooth para este objetivo, e a partir daí a aplicação fica sem ter qualquer interação com o utilizador, apenas me dá um ecrã que me diz a aplicação está ativa, estamos a fazer esta vigilância, se for necessário será avisado. Portanto, a aplicação não tem mais do que isto. Poderá ter uns ecrãs adicionais para dar alguns conselhos, são aqueles conselhos típicos que já todos nós conhecemos nesta altura, mas em funcionamento normal a aplicação não terá mais qualquer interação com o utilizador. Tem apenas uma opção extra, que é a aplicação poderá ser sempre desativada, temporária ou definitivamente, pelo utilizador. Apesar de todas as garantias de privacidade que temos, temos ainda esta possibilidade adicional. E esta possibilidade adicional é útil, por exemplo, em situações em que nós tenhamos uma elevada probabilidade de estar numa situação de risco, mas que o iremos fazer de qualquer forma. Por exemplo, estamos protegidos com equipamentos de proteção pessoal. E, portanto, em situações como esta, será possível desligar a aplicação à recolha de dados para não ter falsos alarmes mais tarde.
Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Esta aplicação esteve a ser testada por cerca de 100 pessoas. Qual é a margem de erro de aviso da aplicação? Já é possível estimar?
Esta aplicação, portanto, de acordo com as recomendações da OMS e no nosso caso, como nos foram transmitidas pelo Instituto, pelo ISPUP, que tem colaborado connosco neste desenvolvimento, A aplicação está a ser afinada para fazer o aviso caso tenha havido um contacto que se estima que seja a 2 metros ou menos de distância e por um período de 15 minutos, que é considerado o limiar recomendado para fazer este aviso. Esta medida de tempo e de proximidade será sempre uma medida probabilística. Portanto, não vamos ter uma certeza absoluta que estivemos a esta distância, mas vamos ter uma certeza bastante razoável que isso aconteceu. E, naturalmente, que o que poderá acontecer é que, mesmo tendo estado a esta distância e durante este tempo de alguém que, de facto, mais tarde foi diagnosticado e que podia estar a ser uma fonte de contágio, é muito possível que, no fim, se venha a perceber que não houve contágio nenhum. E, muitas vezes, esse falso positivo é por uma razão virtuosa, que é, apesar de nós estarmos em contacto com outras pessoas, estando a cumprir todas as outras recomendações, se todos utilizarmos máscaras, tivermos o cuidado com a higienização das mãos e das superfícies, etc., etc., é muito provável que essas situações de risco não acabem por dar origem a um contágio. Portanto, esta aplicação irá tentar detectar essas situações, mas certamente em muitos casos elas não se irão concretizar. A aplicação, quando determina o aviso a um utilizador, não o faz em termos de atenção, está contagiado com Covid, não é? O que a aplicação diz é: foram detectadas as condições que poderão ter dado origem a este contágio e, portanto, dá uma série de conselhos. Mais uma vez, esses conselhos foram reunidos com a colaboração médica.
E, portanto, em último caso, procurar um centro para tentar fazer, então, o teste.
Exatamente.
E porquê é que, no fundo, também escolheram aqui utilizar o Bluetooth e não, por exemplo, o funcionar por Wi-Fi, esta aplicação? Se calhar muita gente está a perguntar porquê o Bluetooth e não o Wi-Fi, tendo em conta que hoje em dia muitas mais pessoas utilizam a rede de internet, digamos assim.
Sim, logo desde o início começamos a discutir várias tecnologias e, apesar de diferentes tecnologias, desde as Bluetooth, Wi-Fi e até mesmo a utilização de GPS. E ao selecionar estas tecnologias tivemos em conta fatores estritamente técnicos, que é aquilo que nos dá uma melhor medida da distância entre as pessoas, com os outros fatores como garantias em termos de privacidade e com o consumo de energia, porque ter a aplicação ativa no telemóvel, se isso nos deixasse sem bateria a meio do dia, não seria útil, não é? Portanto, o Bluetooth acabou por ser o melhor compromisso entre estes fatores. Do ponto de vista de privacidade, nós conseguimos passar muito pouca informação entre telemóveis, portanto, tudo aquilo que é comunicado acaba por ser números aleatórios. Do ponto de vista de consumo de energia, nós usamos o Bluetooth apenas no Bluetooth Low Energy, que é um módulo de Bluetooth que não é aquele que é utilizado, por exemplo, para ligar o telemóvel ao carro ou para ligar o telemóvel aos auscultadores, mas é um modo de baixa energia que é, por exemplo, usado na ligação aos smartwatches. É algo que está preparado para estar ligado todo dia. Esta seleção acabou também por ser feita porque nós, quando começamos a contactar vários grupos europeus que estavam a desenvolver soluções semelhantes, acabamos por alinhar com um consórcio que é coordenado por uma universidade suíça e que desenvolveu grande parte desta tecnologia. Nós acabamos por colaborar com eles e, portanto, essa escolha do Bluetooth também acabou por ser tomada nesse contexto. Esta escolha acabou por ser finalmente sublinhada pela Apple e pela Google, que decidiram dar um suporte adicional nos sistemas operativos para este tipo de aplicações. E, portanto, esse suporte também é feito através do Bluetooth, por estas razões que lhe acabei de descrever.
E em que fase é que está neste momento a aplicação? Vocês estavam em teste, já têm uma data para o lançamento da Stay Away? E perguntava-lhe também se a ideia é que esta aplicação esteja disponível de forma gratuita.
Sim, esta aplicação estará disponível de forma gratuita para as duas plataformas de smartphones que são utilizadas pela maioria dos portugueses e de dos utilizadores de todo o mundo, portanto nas plataformas Android e iOS, sem qualquer custo. Em termos de data de disponibilidade, a aplicação está concluída. Falta uma integração com os serviços de saúde que está neste momento, irá neste momento ser feita, de forma a permitir que os médicos possam dar essa autorização. Vamos precisar aí de uma pequena integração de sistemas e esperamos que a aplicação esteja disponível, primeiro de alguma forma limitada, agora no início de julho, nos primeiros dias de julho, e rapidamente poder ser utilizada por todos. Isso ainda dependerá também do esclarecimento dos médicos, que serão uma parte muito importante neste processo, do esclarecimento de eventuais dúvidas que surjam ainda dos utilizadores.
Muito bem. Eu aproveitava para lhe fazer aqui uma pergunta, porque em declarações ao Jornal Público foi adiantado que, para a aplicação ser eficaz, 60% dos utilizadores de smartphones em Portugal tinham de ter esta aplicação instalada. Estamos a falar aqui de um universo composto por, sensivelmente, se não estou em erro, 7 milhões de pessoas, sendo que aproximadamente, isto atirando assim um pouco para o ar, 4 milhões teriam de utilizar a aplicação. Este é um número ambicioso para vocês que estão a desenvolver a aplicação? Ou é um número totalmente realista? No fundo, o porquê destes 60%?
Nós certamente gostaríamos de ter uma taxa de utilização a esse nível. E estamos a fazer os possíveis por demonstrar às pessoas que esta aplicação é de utilização segura em termos dos seus dados pessoais, que é prática no ponto de vista de não lhe vai consumir bateria no telemóvel. Portanto, neste momento é prioritário explicar estas formas de funcionamento da aplicação. Em termos desse número de 60%, esse número surgiu num estudo inicial que foi feito sobre este tipo de aplicações, que é um estudo que foi publicado logo no início do aparecimento destes sistemas, e esse número de 60% tem sido lido de forma errada. O que esse estudo diz é que, se tivermos a utilização por parte de 60% dos utilizadores, isso só por si resolveria completamente o problema numa situação como a situação que nós tínhamos aqui no início de abril. Okay? Portanto, esse 60% é o número que seria suficiente para resolver completamente o problema da transmissão numa situação ainda no início da primeira vaga. O que esse estudo também diz é que, se tivermos percentagens inferiores, vamos ter uma eficácia proporcionalmente inferior. Mas também nós não ambicionamos a que esta aplicação seja a solução completa para o problema. Nós compreendemos que este problema terá que ser resolvido com um somatório de diferentes soluções. Portanto, não precisamos dos 60% para ser úteis. Quanto mais utilizadores tivermos, mais útil a aplicação pode ser.
No fundo, complementa aqui todo o resto que já existe na sociedade portuguesa para termos então mais segurança enquanto vivemos esta pandemia. Deixa-me só perguntar-lhe uma última coisa, tendo em conta que já referiu que a aplicação Stay Away já está concluída. Eu, por último, perguntava-lhe só, o Centro Nacional de Cibersegurança ia realizar um conjunto de testes de caráter técnico à aplicação. Vocês já têm resultados? Ou seja, este também é aqui um trunfo para garantir aos utilizadores no futuro que esta é uma aplicação de confiança?
Portanto, nós temos essa colaboração em curso com o Centro Nacional de Cibersegurança e, neste momento, essa análise ainda não foi feita por parte deles, porque há um compromisso da nossa parte de lhes dar um sistema completo que inclui as aplicações, a componente servidora e a integração com o sistema de saúde, que é o tal componente que ainda precisa de ser concluído. Portanto, nós iremos ter a contribuição deles quando nós lhe conseguirmos dar um sistema completo, uma vez que nestas questões da segurança, muitas vezes os problemas surgem na integração das várias partes e não em cada um dos componentes em si.
Muito bem, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade e por ter participado então aqui no MID e ter explicado um pouco mais sobre esta aplicação que, de facto, aliás, poderá ser muito útil, sem dúvida, aos portugueses. Muito obrigada.
Eu aqui agradeço.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá!
UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.